As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. Nesta terça-feira, 21 de março de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora começa o nosso seminário no ar. A nossa aula de hoje. Eu quero convidar você a estar participando efetivamente, interagindo aqui com a gente no nosso debate com relação ao nosso tema de hoje. Através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Através também da nossa página aí no Facebook, Melodia 97. Você seguindo a gente também aí no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Você participando efetivamente aqui com a gente.
Pesquisa do dia.
A nossa pesquisa perguntando nesta manhã, você, como vai a sua adoração individual, hein? Você sabe de fato quando isso se dá? Quando isso acontece? Quando é que você adora a Deus? Em seu particular. Você já parou alguma vez para pensar nisso? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E claro, destaque do nosso debate. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. O pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, Palhada, Nova Iguaçu. E também o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Vamos abrir o nosso debate orando? Vamos? Pastor Pedro Paulo Matos vai estar orando, abrindo o nosso debate nesta manhã.
Senhor nosso Deus eterno, Criador e Administrador de todas as coisas, nós agradecemos o Senhor por mais essa oportunidade. E pedimos ao Senhor que venha conceder sabedoria e inteligência ao teu servo, pastor Eliel do Carmo, para conduzir esse tempo especial de debate. Abençoe cada debatedor, precisamos da tua sabedoria, porque os nossos ouvintes, Pai, precisam hoje receber uma palavra e uma direção do Senhor. Nos use para abençoar aqueles que nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso debate. Como vai então a sua adoração individual? Você sabe o que é isso? Primeiro, há uma confusão meio que generalizada entre louvar e adorar. Isso faz uma confusão tremenda. Adoração individual, aquela que cada um deve fazer no íntimo, no mais profundo coração, diretamente com o Pai, isso realmente tem sido incentivado? Você sabe quando realmente isso se dá? Qual é o momento em que você de fato adora a Deus individualmente? Vamos para o nosso debate? Meu querido pastor Pedrão! Bom tê-lo aqui, querido. Bom dia.
Bom dia, Eliel. Ah, muito, muito bom estar aqui com você, com essa galera maravilhosa aí, para, mais uma vez, como sempre, um tema extremamente relevante e esclarecedor para o povo conectado aqui, ligado à Rádio Melodia. Bom, essa questão de adoração, né? Adoração, segundo algumas traduções, é um amor intenso. Essa ideia passada. E a gente traz dentro da gente essa coisa que veio desde o povo de Israel, né, adentrou ao catolicismo, né, a igreja chamada universal, e adentrou aos portões das igrejas evangélicas, né, onde adoração acontece no templo. No templo. Então, aqui eu fui criança, nascido e criado no Evangelho, então não corre porque aqui é casa de Deus, não pode gritar porque aqui é casa de Deus, já que segurar você no braço, né? Aquele saco, porque aqui Deus habita, né? E tinha esse conceito, então, e isso passou para as pessoas, então, gerou um mal-estar tremendo e o rasgar do ensinamento do Senhor, porque as pessoas acham que eu só consigo adorar quando eu estou na casa de Deus, então ali eu adoro. Existe um outro equívoco muito grande, entre adoração e louvor. Então, agora vamos adorar ao Senhor. Não, você adorou a hora que entrou. Adorou quando o pastor começou a orar. Adoração é uma coisa muito ampla, então as pessoas reduzem a adoração a louvor. Então, geralmente, a pessoa, quando acaba o louvor, aconteceu isso na CBR, eu falei, não, fala, mas isso não. Aí fala assim, Senhor, recebe a nossa adoração. Não, recebe porque acabou, né? Então, quer dizer, a coisa continua, a palavra é adoração, oração é adoração, tudo é adoração. Só que esse conceito, Eliel, você, por exemplo, assim, você vai adoração individual, a gente vai ver aí a participação dos ouvintes, essa coisa toda. A galera faz uma confusão enorme. Então, a adoração individual é o quê? Ah, é eu ler a Bíblia, é eu cantar, é eu orar, é eu não sei o quê. Adoração individual, querido, adoração individual é quando você obedece às ordens de Jesus que disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Eu adoro a Deus, quando o cara me dá uma fechada, eu não abro o vidro e xingo ele, eu estou adorando a Deus. Ah, eu adoro a Deus quando meu vizinho cria um caso comigo e eu vou e não retruco, não pago na mesma moeda, eu estou adorando a Deus. E aí foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana em João 4, quando ele diz, o pai está à procura, porque ela estava nessa crise, né? Porque Jeroboão construiu um templo ali em Gerezim e aí ficou naquela crise. Mas vem cá, eu tenho que adorar onde? Eu adoro aqui mesmo, eu tenho que adorar lá em Jerusalém. E aí ele disse assim, já chegou o tempo. Que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí não atrelado a lugar, nem em Gerezim e nem aqui no Templo de Jerusalém. É a sua vida, é o seu caminhar, é a sua postura dentro de uma sociedade perdida. Então a adoração individual, querido, é muito mais do que você ler a Bíblia, é muito mais do que você orar, é muito mais. É uma vida de adoração. Então, uma vida de adoração é buscar ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aí eu vou demonstrar que eu tenho um amor intenso, eu amo e obedeço aos seus ensinamentos.
Tá aí, pastor Paulo Marques Cozende, que bom também tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, bom dia, companheiros aqui à mesa, ouvintes da Melodia, pelo rádio, pela internet. E como foi bem definido no início, né, essa questão que você colocou aí de louvor e adoração, a gente costuma misturar isso porque a parte de louvor, a gente vai, eu entendo que começou a partir de Gênesis capítulo 3, foi quando veio o pecado. Tá? Porque até o pecado, Gênesis 1 e 2, Adão e Eva foram criados literalmente para adoração a Deus. Então por isso que Deus, a Bíblia diz que toda viração de tarde ele vinha ter um diálogo, uma comunhão, um relacionamento íntimo, pessoal, porque ali já não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha nada. Então eles foram criados com uma essência de adoração. A partir de Gênesis 3, houve a necessidade do louvor, do culto, do sacrifício, para poder então esse homem tentar se aproximar de Deus novamente, que foi rompido através da queda do pecado. Então, a questão de louvor, eu consigo definir bem, porque o louvor independe de eu ser cristão ou não. A gente vê pessoas no mundo aí que não é temente a Deus e a Bíblia, e podem louvar a Deus, né? Reconhecer que existe um Deus, fazer um louvor a esse Deus. Agora, adoração é só para quem é salvo, só para quem tem o Espírito. Porque a gente vai ver lá quando Maria recebe o anjo, né? Ela fala assim, minha alma engrandece, meu espírito adora o Senhor. Então ali nós vamos ver a declaração dela, entendeu? Intrínseca, de alma e de espírito para adorar a Deus. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender o seguinte, que a adoração aceitável acontece quando nos prostramos diante de Deus, reconhecemos que somente Ele é digno de adoração. E a adoração, ela só pode ser intermediada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o nosso espírito vai entrar, entendeu, diante do santo dos santos, dos átrios do Senhor, independente do local onde eu estiver. Foi a crise, como foi citado aqui, da mulher samaritana. Onde nós é o lugar de adoração? É aqui ou é lá em Jerusalém? Ali eles tinham um tempo de adoração, mas eles não tinham a palavra. E quando a palavra veio de encontro à mulher, eu acho muito interessante essa análise, não é? A mulher samaritana, ela tinha um local de adoração, tinha um templo, mas ela não tinha a palavra. A palavra viva chegou a ela até Jesus, então quando ela conheceu Jesus como Messias e a palavra, e Jesus disse para ela, não é aqui, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum. Entendeu? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque existe também, infelizmente, pessoas que adoram a Deus, mas não adoram em verdade. Entendeu? A vida dela não condiz com aquilo que ela fala, que a boca verbaliza, mas o coração está cheio de maldade e coisas ruins. Então isso não é sinônimo de adoração. E eu termino aqui minha fala dizendo o seguinte, quando nós olhamos para a natureza, para toda a criação exalta e adora o Senhor. A gente vai ver, por exemplo, os pássaros. Algumas pessoas acham que os pássaros cantam para o dono, às vezes prende um pássaro lá na gaiola. Lá, não, os pássaros, eles cantam, eu entendo, em adoração a Deus, que é o Criador. Quando o sol nasce, em determinados lugares, quem mora na roça, algumas pessoas acham que aquele galo canta para poder anunciar a aurora. Eu entendo que o galo está cantando ali para adorar o Senhor, porque ele é criatura de Deus. Os animais adoram o Senhor. E eu estava fazendo uma análise também das plantas, né? A gente pode fazer com um lado poético, né? As plantas, elas são voltadas, as palmas das plantas são voltadas para cima ou para baixo? Para cima. Então toda a criação foi colocada de uma forma em que exaltar e adorar a esse Deus. Então nós precisamos entender que a adoração individual é diferente de adoração coletiva. A minha adoração individual eu posso exercer ali em casa, quando eu estou fazendo uma comida, lavando uma roupa, dirigindo um carro, ou fazendo a minha caminhada, a minha alma, o meu espírito pode estar ligado a Deus em adoração. Independe de música, de cântico, tá? Depende da minha sintonia, tá? Com o Criador. Então, quando eu entendo isso, que eu estou em sintonia com o Criador, a minha alma e o meu espírito está em sintonia com o Criador, eu entendo que aí é a nossa adoração individual.
Tá aí, pastor Alexandre Leonardo, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastores da mesa. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e mais um tema tão relevante para a nossa vida cristã. Como vai a sua adoração individual? Primeiro, nós precisamos entender, como já foi falado aqui, o que é adoração, o que é adoração a Deus. Adorar é se prostrar ao Senhor, é reverenciar com submissão, é reconhecer a soberania, a majestade, é louvor e é serviço a Deus. Entendendo, como foi falado também no Antigo Testamento, de que o homem, ele foi criado para se relacionar com Deus. Eu entendo que a adoração, ela é expressa através do meu nível de relacionamento com Deus. De que através do relacionamento com Deus, eu consigo expressar a minha adoração. Logo, eu me relacionando com Deus, eu entendo que eu preciso adorá-lo. Trazendo para o Novo Testamento não vai nos dar uma forma de adorar, já que no Antigo Testamento, após a queda, já foi falado aqui, teve a necessidade de culto, teve a necessidade de sacrifício. Mas o Novo Testamento, ele não vai trazer para nós uma forma de adorar. Mas não é por aí também que nós vamos seguir, porque Jesus Cristo, ele vai nos demonstrar a forma que nós devemos adorar, quando ele diz lá, como já foi citado aqui, João capítulo 4, versículo 23 e 24, em que vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade, que o Pai procura tais que assim o adoram. Sim, se procura, porque é algo difícil de ser encontrado, aquele que consegue adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E o que eu entendo como isso é que quando está falando de adoração, está falando de algo íntimo, em espírito, que está falando de algo íntimo, que vem de um compromisso interior. Foi falado também de que para nós adorarmos, tem que haver a necessidade de ter nascido de novo. De ter esse, o nosso espírito ligado a Deus. Nós vemos hoje um nível de adoração como uma adoração almática. É aquela adoração que só expressa emoção. É aquela adoração de que vem o arrepio do corpo. É algo que não houve a necessidade de um novo nascimento. Eu não estou no Evangelho, mas eu ouvi uma canção e eu gostei dessa canção e eu vou gravá-la em ritmo de pagode ou quem sabe qual for o ritmo. Mas, biblicamente falando, as formas que Jesus nos traz para adorar, de espírito em verdade, algo que nasce no íntimo, em que o meu espírito é levado a Deus. E, em verdade, o que vamos dizer, aí entra muito o que está dizendo o nosso tema hoje sobre adoração individual, de que quando Jesus nos chama para nós adorarmos, em verdade, ele está falando de dar frutos práticos e visíveis. Adoração individual, ela vai me levar a dar frutos práticos e visíveis. E onde estão esses frutos práticos e visíveis na adoração? É na minha vida relacional com Deus, onde eu expresso que eu sou um adorador de Deus. E quando é que eu expresso individualmente que eu sou um adorador do Senhor? Eu expresso no meu relacionamento familiar. Eu expresso na maneira de eu tratar os meus empregados. Eu expresso na maneira de eu fechar os meus negócios. Eu expresso essa adoração individual no trânsito. Eu expresso essa adoração individual em que Deus é glorificado na minha vida no dia a dia. Se Deus é glorificado na minha vida no dia a dia, a minha adoração individual, ela vai bem. E quando a minha adoração individual, ela vai bem, ela culmina na adoração coletiva. Aí vira benção.
Tá aí. Deus abençoe. Pastor Pedro Paulo Matos, que bom, meu pastor, também recebê-lo aqui nesta manhã mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, debatedores. Alegria nossa, sempre um prazer. Bom dia aos nossos ouvintes, que é a razão de estarmos aqui, né? Pastor Eliel, a situação hoje está tão misturada e equivocada que nós estamos precisando de um despertamento. Eu não diria um avivamento, mas um despertamento para trazer à tona atitudes de um verdadeiro cristão, uma pessoa que foi transformado pelo poder de Deus. Então, um despertamento, falar mais sobre isso. Eu creio que o ato de adorar é um ato de extremo amor a Deus. A pessoa que vai à igreja e que adora a Deus onde estiver, não para usar Deus. Eu vou na igreja, Deus, eu até cantei hoje, hein? O senhor anotou aí, eu até cantei. Ó, eu até trabalhei hoje. Eu hoje estava na escala de serviço, cheguei cedo e saí tarde. E aí, quando nós nos deparamos com isso, você vê que estão trocando a adoração pelo serviço. Pessoas que trabalham bem, servem bem, são pessoas que têm o maior prazer de zelar e cuidar da igreja, mas que não demonstram em nenhum momento uma adoração sincera a Deus. Há hoje uma inversão dos papéis. Estão preocupados com a grande comissão, estão preocupados com o ID de Jesus, mas não estão preocupados com o adorar a Deus. São pessoas que trabalham, e trabalham muito, e trabalham bem, só que estão vazias. Quando as crises chegam, essas pessoas não têm estrutura, porque elas não conhecem Deus. Eu gosto muito de uma frase do pastor Léo que diz assim, eu ouvi isso, não sei quem, de onde eu tirei isso, mas eu gravei isso. Vai ao campo missionário quem ama missões. Fica no campo missionário quem ama Jesus. Nós podemos ver aí a questão da adoração. Se eu adoro a Deus, onde eu estiver, Deus estará em primeiro lugar. Eu vejo na própria igreja onde eu sirvo, tem pessoas que estão na escala para nos ajudar na administração do culto, que eles chegam, nem se ajoelham para orar. Chega e cumpre a sua escala, e cumprem bem. Fazem um excelente serviço, mas não passa de serviço. Aí nós, quando nós vamos a Lucas capítulo 10, verso 41, 42, quando está a Maria e Marta, aí respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta, e a Marta preocupada, Senhor, a Maria está aí só te ouvindo. Marta, aquieta-te. Vem aqui para adorar um pouco. Para de correr, para de trabalhar. Deus não precisa do nosso serviço, pastor Léo. Se for serviço só, não vai resolver o problema. Tem que ter antes o ato de adoração. Vamos lá com Caim e Abel. Caim, ele levou a oferta. Mas Abel levou as primícias. Olha a diferença. Analisa essa diferença. Eu levei a oferta, O outro levou as primícias, ou seja, ele levou a ênfase, levou o âmago, levou o coração para adorar. Então precisamos saber fazer essa diferença e nos despertar. Que às vezes eu vou numa igreja pregar, eu chego só na hora da pregação. Prego e vou embora. Outro vai cantar, ele chega na primeira parte, canta e vai embora. É claro que existem as muitas exceções, mas às vezes o que está acontecendo é isso. Ou seja, presta um excelente serviço, faz uma linda pregação, ministra um lindo louvor, mas a adoração, a entrega, o cultuar na sua essência está muito fraco.
Tá aí. Pastor Pedrão, e aí é uma linha muito tênue também, essa questão da adoração e da religiosidade, né, ó? Porque, não, eu tenho que fazer isso aqui porque senão eu não adorei a Deus. Se eu não fizer, se eu não praticar isso aqui hoje, eu não adorei a Deus. E aí começam umas neuras, hein, Pastor Pedrão?
Com certeza. É, lamentavelmente, porque é passado de geração em geração que existe uma bula para tudo, né? Então existe uma bula para adoração. Então a bula para adoração é o seguinte: eu acordo de manhã cedo, eu oro, coloco meu joelho no chão, eu canto um louvor, eu não brigo com a minha esposa, não falo com ela, não discuto com meu filho, etc. Aí eu estou apto para poder adorar o Senhor. É muito mais do que isso. As pessoas hoje, os crentes são supersticiosos, né? A pessoa chega para mim e fala assim: ah, Pastor Pedrão, porque o meu casamento não está legal, porque assim, eu e minha esposa, a gente já não ora junto há um tempão. Eu e Marisa estamos juntos há 32 anos. E a gente não ora junto, a gente não pega assim, agora nós temos, nós vamos dormir, vamos orar. Marisa é intercessora, a Marisa começa a orar pelo passarinho, a flor que ela viu, etc e tal, e eu ficava desesperado, eu sou um cara muito objetivo. Eu falei: filha, faz o seguinte, você ora, eu oro, e quando a gente tiver uma coisa, uma decisão familiar, aí nós oramos em grupo, família, etc e tal. Então a pessoa acha que o casamento não tá bom porque não ora com a mulher. Mas assim, o casamento não vai bem, querido, porque você não cumpre o teu papel de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é porque você ora. Tem gente que ora com a mulher e o casamento é uma desgraça. Então, o que que acontece? Essa questão de ter uma bula, que são regras, né? Então, a religião diz que tem que ser desse jeito. O cara, para participar, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. A religião, ela é um conjunto de regras. Que deveria servir, né? A própria etimologia do nome, de pegar o homem e levar o homem à presença de Deus. Mas, às vezes, mais afasta de Deus do que aproxima. Porque ela vai instituindo formas, métodos de como eu devo me aproximar do Senhor, como é que funciona. Então o cara fala: ó, para ser mais crente, o cara tem que orar no monte, o cara tem que fazer não sei o quê. Eu sou abordado, a igreja batista, né? A pessoa: pastor, eu gosto de orar no monte. Eu digo: continua indo, leva meu nome, ora também. Mas não vai querer obrigar e dizer que só é crente quem faz isso. Então é esse tipo de postura, às vezes, que a religião vai colocar na cabeça das pessoas e vai gerar esse mal-estar, né? E no conceito de adoração, isso é muito forte, porque as pessoas, adoração é uma palavra muito ampla, e aí a pessoa acha que adoração, ela acontece nas quatro paredes, acontece no templo, acontece quando tem uma forma, a adoração não foi boa porque o louvor não estava bom, nem negócio tá bom. Então eu falo sempre isso lá na igreja: a pessoa pode tocando um violão de uma corda só, desafinado, mas se tem unção, a presença de Deus está ali. Eu falei: pode subir uma senhora aqui, humilde, para ler um versículo da Bíblia, ler dois versículos aqui, e a igreja cai em prantos, porque tem unção, ah, não tem, não é teóloga, não é isso, gente. Então as pessoas esquecem, se preocupam mais com as regras, métodos, né, que é a preocupação. Então como é que eu faço para ser um adorador? Eu estou aqui pesquisando na internet, né, adoração individual, como é que eu faço, né? Então, quer dizer, a preocupação do cara, né? Adoração, de como ensinar a criança a ser um adorador individual. Olha só, né? Onde é que os caras vão, né? Então viaja na maionese. Então adoração, existe adoração coletiva, quando nós estamos juntos, dois ou três, em meu nome. Existe adoração individual, mas as pessoas limitaram adoração quando estão na casa de Deus. Então a gente precisa quebrar esse paradigma e entender que a gente precisa adorar ao Senhor em todo instante, em todo momento. Religiosidade ou adoração, né? São coisas distintas. Então as pessoas, lamentavelmente, atrelam uma coisa à outra. Regras a serem cumpridas farão de mim um melhor adorador. Não são regras, são disciplinas espirituais. Então, se você ora mais, se você... Eu tenho explicado assim: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força e todo o teu entendimento. Deus amou o mundo. Então Deus não amou mais o Pastor Pedrão, o Pastor Pedro Paulo, o Pastor... Deus não amou mais. Deus ama, o amor de Deus é o mesmo, por mim, pelo Fernandinho Beramar, pelo bandido, pelo traficante. O amor de Deus, ele é único.
Agora, a diferença é, quando eu começo a amar a Deus, e isso é adoração, isso é adoração, quando eu passo a amar a Deus acima de todas as coisas, eu começo a submeter a minha vida, a obedecer a Deus, ter um relacionamento maior, entrar em sintonia, conseguir ouvir a voz de Deus para seguir o rumo. Então, o amor de Deus, ele é igual para todos. A diferença é de baixo para cima. E isso é adoração. Por isso que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento e ao próximo como se fosse você.
Tá aí. Pastor Paulo Marcos Cozendei.
João capítulo 4, versículo 22, eu estava lendo aqui, tem uma palavra de Jesus aqui, que às vezes a gente passa despercebido para aquela mulher samaritana. Olha o que, que ele diz aqui, vós adorais o que não conheceis. Ela estava adorando, só que sem conhecer, porque ela conhecia a lei, o Pentateuco, ela não conhecia a verdade. Então, quando ela conhece a verdade que é Cristo, aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu estou a procurar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então ela, juntando o espírito dela, estava adorando sem conhecer. A alma dela estava adorando. Agora, quando ela conhece a verdade, ela passa a adorá-lo em espírito e em verdade. E Jesus fala que ele está a procurar. Jesus não está a procurar membro de igreja, batizado, que tem uma profissão de fé. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Porque nós temos em nosso meio muita hipocrisia. O sacerdócio de Israel era um sacerdócio hipócrita. Jesus chama os várias vezes, né? Sepulcros caiados, hipócritas. Eles se colocavam no meio das ruas, achando adoradores, e Jesus não recebeu nada da adoração deles. Era algo mecânico. Era algo de boca para fora, porque por dentro deles, eles não viviam aquilo ali. Então, a adoração genuína é quando nós vivemos, tá, para o Senhor. É o princípio da oração do Pai Nosso, quando os discípulos poderiam pedir tantas coisas. Jesus, eles andavam com Jesus, eles pediram apenas duas, que a Bíblia registra, né? Ensina-nos a orar e acrescenta-nos a fé. E quando ele vai iniciar a chamada oração, que é uma adoração, ele começa como? Pedindo, pão nosso de cada dia da hoje, tá? Ele começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, adoração. Ele começa já adorando o Criador. Então, quando nós, no nosso dia a dia, entendemos que a nossa adoração individual é diferente da coletiva, no templo, no santuário, em algum lugar, nós vamos nos projetar para o foi citado aqui, acho que foi pelo pastor Pedro Paulo, não lembro quem foi, a questão dos missionários que estão no campo, que eles não têm templo. Eles estão ali no dia a dia, evangelizando de casa em casa, aldeia em aldeia, conversando com pessoas. Então, se não tem templo, eles não adoram, porque eles estão fora do santuário. Só que a vida deles, diária, é uma vida de adoração ao Senhor, muito mais do que nós possamos imaginar, porque eles passam a ser única e exclusivamente dependentes de quem? Do Senhor, para cumprir a obra. Muitas vezes eles acordam, muitas vezes eles vão dormir sem energia, eles acordam outro dia, o que fazer? Qual a estratégia? E quando eles vão, entram em adoração, Deus dá o refrigério, dá a estratégia, eles vão e voltam sabendo o quê? Porque o Senhor fez isso. Foi o que Jesus fez acerca dos 70 quando mandou na missão. Entendeu? Jesus mandou os 70 cumprir uma missão. E quando eles voltaram da missão, eles achavam que eles estavam fazendo muita coisa, né? Que eles se achavam, etc. e tal. E Jesus foi lá e deu uma repreensão neles, porque eles estavam achando que estavam fazendo de uma forma mecânica. Não é assim. A nossa vida diária, eu termino minha fala dizendo aqui o seguinte. John Owen disse uma frase muito importante. Acertadamente ele diz o seguinte, o que somos em particular com Deus, verdadeiramente é o que somos. Então nós às vezes podemos enganar o pastor, o líder, aquele que está à frente de um trabalho, mas nós não vamos conseguir enganar a Deus. Ele sabe quem realmente está vivendo para a adoração a Ele, quem está no Evangelho para ganhar dinheiro, para poder enriquecer, para poder fazer tantas coisas que a gente tem visto por aí, usando a Bíblia, usando a palavra, usando até o nome de Deus, mas na verdade não adora esse Deus. Então, infelizmente, hoje nós precisamos voltar à genuína palavra, porque se nós não tivermos a Bíblia para delinear a forma de adoração correta, nós vamos estar adorando de uma forma incorreta. Então, para que a gente possa fazer uma adoração correta, ela tem que ser basilada, ela tem que ser controlada e regulada pelas Escrituras. Por isso a gente vê tanta aberração aí em nome da adoração, quanto na verdade não é adoração.
Tá aí. Intervalo, a gente volta rapidinho com a segunda parte. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã maravilhosa, discutindo o tema como vai sua adoração individual. Você sabe quando isso se dá, quando isso acontece? Já estamos discutindo aqui este assunto nesta manhã com o pastor Pedrão, com o pastor Paulo Marcos Cozendei, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Alexandre Leonardo. Pastor Alexandre, existe mesmo essa... Isso nós estamos discutindo aqui, existe mesmo essa preocupação de fato de alguém dizer assim, será que eu estou adorando a Deus mesmo individual? Porque no meio da igreja todo mundo é crente, todo mundo dá glória, todo mundo canta, se faz um coral. Agora só vocês, estou aqui com um dos maiores servos de Deus, um dos maiores levitas da casa do Senhor, meu querido Lute, meu irmão de tantos anos, de infância, meu irmão querido. Aqui, vão lá, agora só vocês. Aí ele canta, o mundo canta, aí tudo. Aí, meu Deus, eu adorei. E o particular, e como é que foi? O que que ficou? O que que glorificou a Deus? O que que foi de elogio para Deus? O que que desceu de Deus? Existe hoje essa questão, essa preocupação que nós estamos discutindo aqui, pastor Alexandre Leonardo?
Eu queria que existisse. Queria muito que existisse essa preocupação. Se existisse mesmo essa preocupação, nós sairíamos, aquilo que eu falei na minha última fala aqui, sairíamos da adoração almática e entraríamos na adoração espiritual, que é aquilo que Jesus ele falou. Eu cito Eugene Peterson, que ele diz o seguinte: a vida das pessoas tem a mesma qualidade da adoração que praticam. Eu vou repetir isso. A vida das pessoas tem a mesma qualidade da adoração que praticam. E isso está falando diretamente à adoração individual. Se eu tenho uma vida que caminho com o Senhor, que procuro em meu proceder, em meu caminhar, glorificar a Deus, independente se alguém está vendo ou não, independente se é uma regra religiosa ou não, independente se a igreja me impõe, independente se a esposa impõe, se o filho... Independente disso, estou falando do meu relacionamento com Deus. Se eu procuro, através do meu caminhar, glorificar a Deus, quer dizer que, no momento da minha adoração, eu vou sair expressando a minha vida pessoal com Deus. A maneira que eu adoro, expresso a maneira que eu vejo o Senhor. A maneira que eu adoro, expressa como eu o vejo. Se eu vejo o Senhor como meu Deus, como meu Senhor, e eu vivo me submetendo a Ele como meu Deus e como meu Senhor, a minha adoração vai bem. Então eu queria muito, eu desejaria muito que nós tivéssemos essa preocupação de como está a minha adoração, de como eu estou adorando o Senhor. É uma preocupação muito grande. Por exemplo, Malaquias, capítulo 1, versículo 10, há uma palavra de Deus, e que isso me constrange muito, e isso me assusta, quando o Senhor diz assim: ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, ah, se vocês fechassem a porta do templo, assim vocês não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Deus está falando: ah, se vocês fechassem as portas do templo, porque o que vocês vivem, quando vocês vêm adorar, não condiz com o que vocês vêm. Então, melhor que o templo ficasse fechado. Melhor que vocês não trouxessem fogo para o altar. Então, há uma preocupação, tem que haver essa preocupação muito grande de como eu vivo, como eu caminho, como eu ando, como eu me relaciono, porque isso vai culminar na minha adoração ao Senhor. Então, que haja uma preocupação, na verdade, na minha adoração individual, para que nós possamos adorar ao Senhor coletivamente bem.
Tá aí. Até nessa confusão que nós falamos aqui, pastor Pedro Paulo, de louvar e adorar, às vezes o sujeito louva ele só porque a letra está lá, porque o coração dele está longe. Aliás, Deus fala isso, né? Esse povo aqui faz um barulho, esse povo me adora com os lábios, mas o coração, ou seja, é muito mais exterior que esse povo faz do que o interior, hein, pastor Pedro Paulo?
É exatamente dessa forma, pastor Gabriel. As letras, e são muitos os louvores com letras bíblicas, letra que tem mensagem, como diz o César de Andrade, né? Que se as pessoas praticassem aquilo que elas estão cantando, a vida dessas pessoas seriam vidas modificadas. Questão do perdão, da confiança, da entrega, de ter capacidade para passar sobre as lutas, vencer os desertos. São letras que desafiam. Mas aí nós chegamos, infelizmente, na constatação que o cantar só não é adorar, porque o adorar verdadeiro, num ato extremo de amor a Deus, é que vai trazer a grande transformação. Pastor Léo, você falou sobre a questão da religiosidade, né? Quando nós vamos a Apocalipse capítulo 2, Deus, ele chega para a igreja e começa a elogiar a igreja. Vocês cantam bem, você ministra muito bem, tu prega muito bem, tu tá aqui na igreja todo domingo, você traz até oferta e dízimo, tenho porém contra ti. E aí vem a grande reclamação: abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, aquele amor onde havia aquela adoração genuína, aquele novo convertido que chegava a Deus, que adorava, que cantava, que saía, que pregava, que tinha uma vida de íntima comunhão com Deus. O tempo vai passando, a religiosidade vai entrando, nós vamos nos acostumando com as coisas sagradas, o sagrado passa a entrar no meu cotidiano como regra, e nós, depois de um determinado tempo, estamos longe de uma adoração. Aí Deus chega e fala assim: cadê o teu primeiro amor? Volta lá, volta um pouquinho atrás, volte ao seu amor, volte àquela decisão mesmo de amar e fazer qualquer coisa por Deus. Porque a adoração genuína, Pastor Léo, nesse ato extremo de amor, ela nos leva a uma entrega muito maior a Deus. Nos fortalecemos. Se o adorar enche a alma, se o cantar enche a alma, alivia a consciência, a adoração enche a alma do crente de força para continuar na sua caminhada.
Tá aí. Olha aqui, Pastor Pedrão, e essa questão que nós estamos discutindo aqui, ela é tão séria que um momento que a gente poderia elencar aqui de adoração particular é o momento da oferta, que aliás fala de voluntariedade. Fala aquilo que propôs o teu coração. Isso aqui é uma fórmula. Só que existe um desencadear disso. Que se eu pegar, propor no meu coração algo, levar ao altar, e é que chegar lá, perceber que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Olha aqui. Eu deixo lá, volto, reparo. Olha aqui. Isso aqui que é adoração. Resolvo o problema e volto. Olha que passo a passo, a gente está, de fato e de direito, adorando a Deus em espírito e em verdade, hein, Pedrão?
É exatamente aquilo que você falou, né? Esse meu povo me adora com os lábios, né? Mas o coração dele está longe. É a mesma coisa, porque hoje cada pessoa tem a sua Bíblia. Então, na minha Bíblia, por exemplo, tem gente que pega o dízimo e fala assim: não, o dízimo eu dou naquilo que Deus tocar o meu coração. Eu digo: bom, o dinheiro é teu ou é de Deus? Então, quer dizer, esse conceito que a pessoa tem, né, e a sociedade prega isso nessa questão do individualismo, as coisas pessoais, as pessoas vão se afastando de Deus e não conseguem entender o real sentido. Adoração, quando você está em culto ao Senhor, e a vida é um culto, você adora o Senhor em todo instante, em todo momento, com todas as coisas. Então, por exemplo, a questão do ofertar é mais um momento de adoração. O que é adoração? Amor extremo. Eu, quando oferto, quando eu dizimo, eu estou reconhecendo que eu não sou nada, Deus é tudo. É Ele quem pede. É só você ver, querido, aí, o que está acontecendo no Brasil. Então, quer dizer, você pega aí os caras aí, os maiores empresários brasileiros, as maiores fortunas, estão presos. Então, basta um clicar. Eu recebi aqui uma matéria do cara, de 1990, dos militares, falando que a Odebrecht estava corrompendo a política. 90, velho, né? Mas agora, prove ao Senhor, os caras serem presos. E aí, é ele que tem o governo, ele pega Nabucodonosor, bota o cara para ser o homem mais poderoso do mundo, te escolhi para ser o mais poderoso, e bota o cara pastando 7 anos. Por quê? Porque ele teve a chance de reconhecer que Deus era o único Deus. Ele teve experiência com os meninos na fornalha, e falou, o Deus dele é o Deus dos deuses. O de Daniel, quando Daniel revela o sonho,
E aí depois o outro sonho que ele teve, que pô, Daniel falou assim, olha, eu queria tanto, rei, que essa profecia não fosse sobre você, cara, mas é sobre você, para de pecar, se arrepende. E passou um ano e o cara esqueceu. Então, o problema é esse, Eliel, a gente se esquece, as pessoas se convertem, entram pra igreja. Entram pra igreja e aí vira um pico, mano, sabe? É tipo assim, não é um avião que decola, é um foguete. Aí vá, aí o cara chega e fala, pastor, eu quero dar meu testemunho. Testemunho de quê, querido? O cara se abre o público, caso cometeu, tem uma semana, se abre o público pro cara, daqui a 15 dias ele tá de volta lá no troço. É uma câmera, tem que ter calma, quem ama preserva. Você não pode botar uma pessoa pra dar um testemunho com uma semana. Você tá jogando ele de cara com o diabo. Ele começa a ser alvejado, então ele não tem carcaça pra aguentar isso. Tem que preservar o cara, vem cá, filho, vamos trabalhar. Agora, pega e quer usar o cara. Então a gente precisa preservar a adoração, não é? Aí eu quero dar um testemunho. Já passei cada saia justa. A CBRio tinha uma escada que a gente fez pras noivas, assim, né? Então, no meio do púlpito, e aí eu tirei. Por quê? Aí, momento de apelo, não sei o que, a pessoa vinha, aí a pessoa subia. E, pastor, eu quero dar um testemunho. E a igreja toda tá vendo que a pessoa subiu, sussurrou no meu ouvido, a galera tá na expectativa, né? O que será que essa pessoa falou? E pô, do meu lado, falou assim, não, vem cá, me dá um abraço. Agora não. Eu sei lá o que a pessoa vai falar, Eliel, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. Então, a adoração é que as pessoas hoje fazem adoração para que os outros vejam. Então tem um coração podre, Eliel, porque o cara pode ser um artista do palco, o cara pode ser um artista do púlpito e ter uma vida vazia. Você pega o cara, ele só para pregar, não tem vida nenhuma com Deus, mas ele faz uma palestra como ninguém, ele prepara uma pregação, estuda, que é uma beleza. E aí você pega um cara que, pô, canta muito, toca muito, não tem vida nenhuma com Deus. Ele vai lá, vai dar um show, mas está longe de adoração. Adoração é quando você sente o quebrantamento da galera, quando a galera está se quebrantando, está chegando na presença de Deus. E isso é uma coisa que, lamentavelmente, tem se desvirtuado, colocado em questões pontuais, ou seja, adoração é A, B, C, é muito mais do que isso. Então eu adoro ao Senhor com a minha oferta, eu adoro ao Senhor com o meu dízimo, eu adoro ao Senhor com o meu serviço. Quando eu trabalho na igreja como voluntário, eu fico lá, ajudo com as crianças, ajudo na limpeza, ajudo não sei o quê. Isso é adoração, querido. Isso é adoração. Agora, o cara quer adorar a Deus, é ter holofote? Então você está muito por fora. Adoração é você ser servo, como Paulo utiliza a maioria das palavras quando ele fala eu, Paulo, servo de Cristo. A palavra que ele usa não é diaconia, é doulos, que é escravo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. O que ele diz é o seguinte, escravo não tem vontade. A vontade do Senhor é a vontade dele.
Tá aí. Pastor Paulo Marques, Cozendei, querido, olha aqui, o debate tomou uma proporção assim maravilhosa, que a gente começou a trazer exatamente a nossa realidade, a realidade hoje. Realidade de que o sujeito vai ao culto para bater cartão. Não, só para bater cartão, não, para eu ser visto. Eu vou lá para ser visto, vou bater o cartão, ou então eu só vou porque eu tô na escala. Aí o pastor não reclamar comigo, eu tô na escala, pra ninguém ficar... sabe, me ligando, aí eu vou. Que negócio é esse, hein, pastor Paulo Marques? Coisa
é, a pessoa está misturando serviço cristão com adoração a Deus, né? E quando João Batista foi, vamos dizer assim, ele foi quase que tentado a ser, né, uma estrela no tempo dele, ele deu uma resposta: necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Isso é adoração. Entendeu? Você cada dia mais se renunciar às coisas da carne e buscar as coisas do alto. Então a adoração não está voltada a serviço cristão, não está voltada a você trabalhar na obra de Deus. Tem muita gente, vamos dizer assim, trabalhando na obra de Deus sistematicamente, mas o Deus da obra mesmo, ele se esquece que existe um Deus da obra. Ele faz mecânica, ele cumpre, como se fosse uma empresa mesmo. O camarada é bom na empresa, o cara é um bom funcionário, cumpre tudo, é zeloso, mas ele não entende o que ele está fazendo. Deus, a igreja do Senhor, não é empresa. Cristo é o cabeça, nós somos corpo. Temos que trabalhar em harmonia, em adoração a Deus. Então, quando uma igreja tem essa visão do que é adoração, ela vai dizer o seguinte: aqui a única estrela que brilha, o único que tem que aparecer é Jesus. Eu sou apenas aqui um participante que, pela misericórdia do Senhor, eu tenho o privilégio de fazer essa obra que Deus concedeu a mim, é privilégio. Então eu não sou ali para ser estrelário. E eu estava lendo aqui Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipe, e diz o seguinte, capítulo 3, versos 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós somos, é o que somos, a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Aqui tá, o judeu está dizendo o seguinte, por eles serem circuncidados, sinônimo de salvação. Tem muita gente que está na igreja e que acha, porque foi batizado, que o nome dele está no hall de membro, que ele já é um adorador por natureza. Não é assim que funciona. A minha alma, o meu espírito tem que estar ligado no Criador do universo, senão eu não vou conseguir participar do culto. Eu vou ser mero assistente de culto. A gente vai a algumas igrejas aí, em que às vezes a pregação está falando alguma coisa lá, e o camarada está na igreja desentonado coisa. Tipo assim, vou dar um exemplo bem simplório. Irmãos, eu fui visitar uma irmã e orei por ela, mas eu soube que uma semana depois a irmã morreu. O cara está tão desligado, glória a Deus, não está acontecendo. Entendeu? Aí o cara, ele acha que está adorando, levantou a mão, deu um glória a Deus, ele deu glória a Deus porque a irmã morreu, porque foi visitar, estava doente. É um parente que está ali vendo, a mãe do cara morreu, está dando glória a Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. É um exemplo bem simplório, porque tem pessoas que estão ali no ambiente e acham que aquele já, aquele coisa é uma forma de adoração mecânica, tá? Que não transparece a adoração. E muitas das vezes, né, eu quero terminar minha fala aqui, que o pessoal, nada contra esse pessoal ministro de louvor, mas esse pessoal acha mais santo que todo mundo, né? Eles acham que ele conduz a igreja à adoração, é ele que tem que fazer e acontecer e tal. Vanta aí, irmão, vamos adorar, vamos bater palma, vamos pular, vamos exaltar. E aí o irmão que está aí, está uma pedreira, tá. E às vezes aquele irmão ou aquela irmã que está lá atrás sentada, dois ou três, são aqueles que estão sustentando o culto em adoração. Porque o restante está na carnalidade total. É o corpo que está exaltando, mas a alma e o espírito não passou do teto. E muitas vezes acha que adoração é pular, é exaltar, é cantar, é fazer acontecer. Então nós precisamos entender o seguinte, a adoração individual, querido, você não pode dizer, eu tenho gerido esse troço, entendeu? Levanta a mão, irmão, mas não sei o que, irmão. Não, você não pode dizer à pessoa como ele tem que adorar. Cada um tem a sua forma de adoração. O irmão pode estar sentado na igreja e adorando mais daquele que está pulando, exaltando, então nós não temos parâmetro, é Deus é quem sabe. Por isso que ele conhece o profundo do nosso coração e ele sabe realmente quem está no átrio dele, no santo dos santos e adorando. Então nós precisamos voltar aos rudimentos da Bíblia. A Bíblia regulamenta a adoração. E a adoração só pode ser feita quem tem um espírito voltado para as coisas do Senhor.
Muito bem, pastor Alexandre, é um estilo de vida. Adorar a Deus é um estilo de vida e não um momento de adoração. É um estilo, é uma constância, é uma busca diária, é uma entrega diária. É isso, pastor Alexandre?
Com certeza, é uma caminhada com o Senhor. O que eu expresso no coletivo é aquilo que eu vivo no meu individual. Vou citar Reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz que nunca se cantou tanto na história da igreja, mas nunca tivemos uma igreja tão analfabeta de Bíblia como temos hoje em dia. Estando Marcos Winch, ainda ele diz que o crente, ele não fala mentiras, mas ele canta muita mentira. O crente não fala mentiras, mas ele canta muita mentira. Quem nos dera vivêssemos o que cantamos. Quem nos dera as nossas igrejas, os nossos membros, extasiados no domingo à noite, levantando as mãos, pulando, cantando, e que na segunda-feira, ou na segunda-feira não, ao final do culto de domingo à noite, nós procurássemos viver o que acabamos de declarar em louvor ao Senhor. Quem nos dera isso? Então a adoração é uma vivência, é um relacionamento com Deus. A maneira que eu me relaciono com o Senhor expressa a maneira que eu o adoro. Nós devemos ter essa preocupação de caminharmos com o Senhor, de adorarmos ao Senhor no nosso íntimo, na nossa vivência, no nosso dia a dia. E isso, a nossa adoração coletiva, ela vai deixar de ser almática, vai deixar de ser sentimental, e ela vai ser muito mais espiritual. E a gente vai ver muitos milagres e muitas maravilhas de Deus no momento do louvor, no momento da nossa adoração de culto, em que realmente o Senhor, ele vai habitar no meio dos louvores. Porque a nossa adoração deixou de vir da alma, mas veio do Espírito que nos liga a Deus.
Tá aí. Pastor Pedro Paulo, e o Pai continua procurando os verdadeiros, hein? Os verdadeiros adoradores.
É verdade, Pastor Léo. O Pai continua procurando quem tem estilo de vida como forma de adoração. Aquele que tem uma adoração, o estilo de vida é de segunda a segunda, é de manhã à noite, é no trabalho, é na rua, em todos os lugares. O estilo de vida é característica do verdadeiro adorador. E a pessoa que tem esse estilo de vida, a pessoa que é o verdadeiro adorador, ele tem uma característica que vai diferenciar dos demais. Ele vai produzir frutos. Os frutos o acompanharão. Onde quer que ele esteja, ele vai demonstrar amor, paz, alegria, benignidade, bondade. Vai demonstrar algo diferente, que é característica de quem adora Deus em espírito e em verdade.
Tá aí. Estamos terminando, então, o nosso debate desta manhã. Pra gente despertar esse povo, despertar nós. Hã? Será que, de fato, nessa roda viva que a gente anda, né? Nessa correria, será que de fato nós estamos adorando a Deus ou nós também colocamos no automático, né? Porque é muito mais fácil colocar no automático do que de fato ser um adorador. Mas o Pai procura, ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero agradecer ao meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, aqui na Barra. Obrigado, pastor Pedrão, querido.
Valeu, Eliel. Um prazer enorme estar aqui com você, com essas feras. Que Deus esteja abençoando e que você se torne um verdadeiro adorador, não preso às regras, mas preso ao coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Eliel. Alegria enorme estar aqui sempre contigo.
Amém. Obrigado, irmão. Da mesma forma, pastor Paulo Marcos Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, né? Em Jardim América, Itaguaí, que hoje completa 19 anos, 21 de março. Essa data é muito especial, muito querida do meu coração. Um beijo para aquele povo em nome de toda a família Melodia, viu, pastor Paulo Marcos?
É, você lembrou, né? Pedi licença para mencionar isso aqui. Nós celebramos domingo, né? Pela manhã e à noite, 19 anos. E fica aqui o nosso agradecimento a todos os membros da igreja, visitantes que vieram lá, e 19 anos para a honra e glória do nosso Deus. Eu estou aqui acompanhado também da minha sogra,
isso,
minha cunhada, minha esposa, Vita, a família toda aí. O pessoal está fugindo lá de Casimiro, lá da febre amarela, aí veio para cá, né? Eu quero dizer o seguinte para você do outro lado, querido, para terminar aqui. Louva-se a Deus pelo que ele fez ou faz, mas adora-se a Deus pelo que ele é. Nós louvamos pelo que ele fez, pelo que ele faz, mas nós o adoramos por aquilo que ele é. E o louvor é um agradecimento a Deus, a adoração é engrandecimento de Deus.
Maravilha, muito bom. Logo mais às 9 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor César de Andrade, que às 10 comanda também o A Noite Não Para aqui na nossa Melodia. Pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Estrada da Palhada, 1285, Palhada, Nova Iguaçu. Obrigado, meu querido irmão.
Por nada, meu querido. É sempre um prazer nós estarmos aqui contribuindo um pouquinho para o crescimento do nosso povo de Deus. Você que está aí nos ouvindo, você é convidado para estar conosco lá na Palavra Viva, às quintas e os domingos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando que o exercício de todo adorador é adorar ao Senhor. Deus te abençoe.
Maravilha. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Pastor Pedro, obrigado, querido.
Eu que agradeço. Nós de Nilópolis, da melhor cidade da Baixada, agradecemos. Na nossa igreja, cultos quarta e domingo, e você corre um risco de chegar lá e nunca mais sair. E o serviço alivia a consciência. O adorar enche a alma de Deus.
Tá aí. Sensacional. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, a partir de agora no comando do Tarde Maior. Amanhã então a gente volta às 8 com o Disque M e às 11 com mais um debate aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente. Uma boa tarde, boa terça.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.